Audiobook grátis apresenta. Senti tocar-me no ombro, era o Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgilia, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta a ele e leu-a, empalideceu muito, e fechou-a com a mão trêmula. Creio que lhe vi fazer um gesto, como se quisesse atirar-se sobre mim, mas não me lembra bem. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno. Enfim, Virgilia contou-me tudo, daí a dias na Gamboa. O marido mostrou-lhe a carta, logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Não dizia tudo, não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas, limitava-se a precavel contra a minha intimidade, e acrescentava que a suspeita era pública. Virgilia leu a carta e disse com indignação que era uma calunia infame. Calunia? Perguntou o Lobo Neves. Infame. O marido respirou mais, tornando a carta. Parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo. Cada letra bradava contra a indignação da mulher. Esse homem, aliás intrépido, era agora a mais frágil das criaturas. Talvez a imaginação lhe mostrou, ao longe, o famoso olho da opinião, a fital sarcasticamente, com um ar de pulha, talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora. Instou com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgilia compreendeu que estava salva, mostrou-se irritada com a insistência, jurou que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de algum namorado sem ventura. E citou alguns vírgula um que a galanteara francamente, durante algumas semanas, outro que lhe escrevera uma carta, e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome, com circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu dizendo que, para não dar margem à calunia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá. Ouvi tudo isto um pouco turbado, não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante, até afastar-me inteiramente da casa do Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral de Virgilia, pela falta de comoção, de susto, de saudades, e até de remorsos. Virgilia notou a minha preocupação, levantou-me a cabeça, porque eu olhava então para o soalho, e disse-me com certa amargura: Você não merece os sacrifícios que lhe faço. Não lhe disse nada, era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria à nossa situação o sabor caustico dos primeiros dias, mas se ele o dissesse, não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão, aproximei-me e beijei-a na testa. Virgilia recuou, como se fosse um beijo de defunto.